Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro, só falta um dia, 9 de setembro de 2013, amanhã é dia de Keynote, iPhone 5, iPhone 5C, vai ter Apple TV, vários rumores, o mercado tá fervilhando de ideias, e hoje vai ser aquele cast mais seco, aquele cast direto, eu já tô em ritmo de Keynote, vocês não imaginam o trabalho que é, né, os bastidores pra você fazer isso, né, pra você ter uma ideia, né, tá começando a cobertura. Começa 8 horas da manhã, eu vou parar a cobertura propriamente 4 horas da tarde, quando né, assenta, e depois tem gravação, tem uma série de coisas pra contar, e é um dia que começa às 8 horas da manhã, vai terminar lá 2 horas da manhã, é muita coisa, muito preparativo, tem a parte técnica, né, que é assovir e tipo bacana, mas você sabe, 8 horas da manhã, terça-feira já começa a cobertura, a gravação do cast de terça-feira vai ser ao vivo, aí depois, né, tem aquele, né, é o esquenta, né? Já vai ambientando qualquer novidade, qualquer coisinha, eu entro ao vivo e já comunico pra vocês. É um canal direto que a gente vai ter nessa terça-feira, apertando ali os parafusos pro evento que acontece 2 horas da tarde. A partir de 1h30 eu já vou entrar ao vivo ali. Então você acessa o live.cocatec.com.br, dá o play, pode acompanhar também por texto, tudo lá, imagem, vai ter tudo lá e vai acompanhando. Pode colocar o fone e ninguém vai perceber que você tá mais ligado na Keynote do que no trabalho.
Começa agora.
Coca-Tec.
Coca-Tec.
E quem apoia o Coca-Tec, você sabe, ggtel.com.br. Economia de até 80% na sua chamada telefônica. Esse aqui é aquele cast, né, mais direto, treinando a voz, treinando a improvisação pra cobertura de terça-feira. Desde a última vez que a gente se falou, foi mega agitado a minha vida tecnológica. Passei pros 30 megas do Virtua, teve Coca Party na estreia do filme Jobs, vou contar tudo isso pra vocês. Mas, assim, já de ponto, né, já pra você se assentar, eu não achei os 30 megas nada demais. É muito bacana poder ter 2 megas de upload, né? Isso faz uma diferença. Eu tinha praticamente 800k, passo agora a ter 2 megas. Na prática, eu vou poder fazer o upload do cast 3 vezes mais rápido. Então, isso dá uma diferença. Isso, pra mim, é uma coisa importante. Mas, em termos de ter 30 megas, sinceramente, não mudou a minha vida. 10 megas, mais do que é suficiente, né? Você consegue assistir um vídeo HD, né, via streaming, sem agarrar em alguns sites, algumas coisas que eu fazia, que eu atingia a velocidade máxima, que eu atingia os 10 megas. Agora, em alguns eu consigo atingir os 30, mas em muitos outros eu não consigo atingir esses 30. Bacana, porque dá uma folga de internet pra casa, mais gente pode usar ao mesmo tempo, mas eu diria que a internet como um todo, ela não tá preparada. Aliás, fica ligado pra você baixar aquela extensão, o YouTube Center, pra você baixar o vídeo mais rápido, né? Você configura o teu YouTube, você baixa, né? Você desmarca lá o Dash Player, pode fazer várias configurações e eu tô conseguindo baixar. Eu já tava usando, né, desmarcado o Dash Player, eu já tava usando essa extensão e eu conseguia usar os 10 megas no YouTube, velocidade máxima, né? O vídeo carregava rapidinho, agora tá carregando 3 vezes mais rápido, bacana, tá funcionando, né? Tô conseguindo a velocidade máxima com o YouTube, isso é muita coisa. Então, já de pronto, eu diria pra você, olha, não fica muito tentado a usar os 30 megas, não. Se você tá feliz com os teus 10, continua aí com os teus 10. Liga lá pra net, ó. Dá um desconto aí. Eu quero, né, eu tô vendo aí, tem os novos planos. Eu não quero passar pra 30, quero ficar com os 10. Eles vão te dar um desconto. Você ainda economiza uma grana. Não é, ainda não é a oitava maravilha do mundo, né? Ainda tem alguns problemas de amadurecimento. Essa é a minha opinião em relação ao net Virtua. O que aconteceu em termos de notícias, em termos de rumores de última hora? Pois bem, arranjaram uma caixa do iPhone 5S. E essa caixa tem você olhando ali, você repara que o botão Home, ele tem um aro metálico em volta do Home. Leu? Exatamente. O leitor de impressão digital. Primeiro de tudo, onde é que surgiu essa caixa? Da onde vem essa caixa? Essa caixa vem lá da China, lá no Twitter chinês. No passado, a gente já teve vários problemas com caixas falsas. Ano passado, teve teve, e pode ser que essa seja uma caixa falsa. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, a história de leitor de impressão digital, mas concretamente ninguém ainda achou nada. Na sexta-feira, veio à tona uma patente que fala exatamente de um leitor de impressão digital em anel, no botão Home, e foi muito sincrônico pular essa patente e aparecer esse Home. Talvez seja uma coincidência, talvez seja uma sincronicidade, talvez seja real, mas eu não consigo precisar a timeline, né? Muito... dá pra desconfiar. Agora, por outro lado, quem tornou essa caixa pública foi o mesmo site que tornou a caixa do iPhone 5C, que tá se confirmando aí, tá em linha. Foi o primeiro site, se eu não me engano, a apresentar a carcaça do iPhone 5C também. Então, existe um histórico favorável. Em relação à patente, eu acho que esse botão, esse aro metálico, leitor de impressão digital em forma metálica, eu acho que seria algo bem Apple de ser. Acho que faz todo o sentido. Até o Martin Hajek fez um conceito, embora você olhe, parece mais que um backlight no botão Home, né? Ele colocou um backlight no botão Home, né? Algumas pessoas ficaram chocadas, mas é um conceito. Pessoalmente, se você perguntar a minha opinião, eu acho que faz sentido. Eu acho que se encaixa. Eu acho que pode ser por aí, né? Eu gostei, assim. Sabe quando você gosta da coisa? Pois é, gostei. Acho que faz um baita sentido. Muita gente falou, pô, mas se for realmente assim, se tiver um leitor de impressão digital, né, algumas pessoas repararam que na caixa você tem esse aro metálico ao redor do botão Home, mas você não tem mais aquele quadrado, né, no formato de... como se fosse uma moldura de aplicativo no centro do botão Home. Verdade, na foto, que tá em relativamente uma alta qualidade, você não consegue perceber essa moldura. E a gente ainda não viu um botão Home. Pode ser realmente que isso tenha sido tirado, né, para não ficar conflitante, não ficar duas informações. Embora eu tô olhando aqui agora pro meu iPhone 5 e eu vejo o aro, né, ao redor, eu vejo, né, aonde o botão, né, se encontra com a frente, e vejo também, né, o centro ali, a moldura de aplicativo. Eu vejo essas duas linhas, então não sei se seria exatamente um problema. Uma hipótese que as pessoas estão levantando é esse novo botão Home, ele pode ser touch, né? Ele pode deixar de ser clicável, como se fala há muito tempo. Pois é, eu acho que não. Por alguns motivos. Primeiro motivo, isso era muito... essa ligação era muito forte na época em que o botão Home dava problema. Até o iPhone 4S, o botão Home falhava miseravelmente. Entrava sujeira, travava. Já no iPhone 5, eles mudaram o componente interno do botão Home e ele é blindado. Então, não tem mais esse problema de entrar sujeira. Tanto é que eu tava falando com o Victor Flink, lá da Apple Mania, e ele falou que até hoje, depois de um ano praticamente, ele ainda não trocou nenhum botão Home de iPhone 5. Claro, tem garantia envolvida, né? Ainda tá em menos de um ano, o cara vai trocar na garantia. Em um ano, as coisas tendem a não dar problemas, tendem a dar problemas mais pra frente, mas comparado com os outros anos, ele já tinha trocado o botão Home dos aparelhos, né, vendidos há menos de um ano, e isso ainda não aconteceu com o iPhone 5. E eles prometeram que iam corrigir o problema, e aparentemente corrigiram. Então tem esse lado. Outro peso também é a história do botão Home, né? Não mudar assim, deixar passar a ser touch, né? A gente gosta, né? Em alguma coisa tem que ser real, eu acho, né? Você tem que interagir. Eu acho que isso também pesa um pouco. E vou falar a minha opinião. Se o botão passar a ser touch, eu acho que eu vou quebrar esse botão, porque são 5 anos apertando o Home. Eu vou continuar apertando o negócio, vou continuar apertando. Vai acabar quebrando mesmo sendo touch. Enfim, pode ser touch? Sim, pode. Pessoalmente não acredito nisso, até pelas próprias imagens dos botões, né, que foram vazados. Você percebe que é a mesma estrutura, você percebe que ele ainda é clicável, né? O próprio iFixit fez uma análise, deu uma espiada no botão Home, né, vazado, aquele que tem um quadradinho, né? Ele falou, olha, realmente tem ali uma ação física, ele parece que tem um clique ali na história, mas é a novidade. Outra coisa também pra falar é o Apple TV. O pessoal falando, olha, principalmente aqui no Brasil, né, no finalzinho da semana, muita gente saiu comprando Apple TV. Você comprava Apple TV no boleto por R$300. E aí começou, mas pô, será que vai vir um novo Apple TV? Tá em promoção. Pois é, se vier um novo Apple TV nessa terça-feira, também vai vir um novo iPad, porque o iPad também entrou em promoção, também tá complicado o negócio. Então não vejo uma relação direta com isso. Estão querendo, tá acontecendo alguma coisa aí, talvez seja realmente queima de estoque, mas tá acontecendo alguma coisa que a gente ainda não entendeu o que, que é, e tá vindo promoção pra tudo quanto é lado, não só da Apple, de todos os produtos, e a Apple também, Apple TV, iPad. Promoção hoje é o que não tá faltando, isso é uma coisa boa, mostra que dá pra vender mais barato, mas não apostaria num novo Apple TV. O que vai acontecer é que eles vão apresentar um novo software do Apple TV, que é o beta, que eu já tô testando há 3 meses, tenho compartilhado com vocês aqui há 3 meses, que tem aquela história, né, do, entre aspas, do NFC, né, do iBeacons, que você aproxima o seu iPhone e ele pega as configurações e, né, já define Wi-Fi, já define senha, já define tudo. Eles vão falar sobre isso, vão falar sobre esse novo software, eles vão, claro, vai ser liberado agora, eles têm que falar, vão falar de novos canais, vão falar de rádio iTunes, vão falar de tudo aquilo que eles falaram de alguma forma para desenvolvedores. Eles vão dar um outro gás. O grande foco esse ano é a história do iOS 7. A apresentação que foi feita na WWDC foi uma apresentação, claro, para o mundo, mas era focado nos desenvolvedores. Então, o que a gente vai ver nessa terça-feira é muito de iOS 7. Olha, agora ele faz isso, agora ele faz assado. Todas aquelas novidades. Mudou muito o iOS 7. Ele mudou muito sem mudar. Mas ele mudou muita coisa e vai chocar muita gente. Eles vão ter que caprichar nessa apresentação. Então, nada de Apple TV. Só novo software, novas funcionalidades. Talvez, espero, tô preparando para que chegue o Mavericks. Embora tem gente aí falando que só vai chegar o Mavericks em final de outubro. Espero que eles estejam errados. Espero que o Mavericks chegue agora. Que toda essa parte de software da Apple seja atualizada agora, até porque já foi falado ali do iBooks pro Mavericks, né? Já tá tudo pronto ali, né? Pra virar o botão, né? O que tem que acontecer já tá pronto. Eles não vão fazer nada nessa segunda-feira, até porque eles não vão liberar nada nessa terça-feira, né? O iOS 7, ele vai chegar ao público, né, dia 18, talvez na quarta-feira da semana que vem. Vai ser só a GM que vai ser liberado. Ó, a versão final é essa aqui, é um papo pra desenvolvedor, mas na segunda-feira eles não vão fazer nada, não vão, entre aspas, corrigir nada. Já tá tudo pronto, a GM já tá fechadinha, já tem gente testando a GM, eles só vão tornar isso público pros desenvolvedores. E lá na quarta-feira é que a gente vai ter o iOS público, aí chega também o software pro Apple TV. Acredito que chegue bem próximo o Mavericks também. Por quê? Porque já vazou lá no iBooks, ó, a gente vai ter o iBooks pro Mavericks, já tem essa descrição. Claro, já tá tudo pronto, isso aí não é nenhuma novidade, mas a coisa já tá engatilhada, né? Tudo bem que lá no Canadá resolveram colocar iPhone 6, né? Eles atualizaram, acho que foi no iMovie, ó, esse software foi atualizado aqui para o iPhone 6, só no Canadá. Você ia na página brasileira, na página dos Estados Unidos, o aplicativo otimizado para iPhone 5, mas no Canadá tava iPhone 6, não sei se foi a Apple trolando a galera, né? Porque seria, né? O iPhone 6 é um erro, ou não, pode ser que a Apple chame esse iPhone 5S de iPhone 6, mas não acredito, acho que vai ser iPhone 5S, né, como aquela paródia, né, que eu coloquei lá no cocatec.com.br, S de 100, a mesma coisa de igual, né? Vai ser mais do mesmo, vai ter um 4G global, tudo aquilo que a gente já conversou, e tudo caminhando para ter realmente esse leitor de impressão digital. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com esse leitor de impressão digital, o que a Apple vai liberar desse leitor de impressão digital pra gente. História legal, história do design, né? Uma história oral da Apple, esse é o nome da série de artigos que o pessoal lá do Fast Code Design tá fazendo. Começa em 92 e vai até os dias de hoje, né? É bem legal, vale a pena ler, já foram publicados 4 artigos, na verdade 5, né? Nessa segunda-feira, que é provavelmente quando você tá escutando esse cast, já saiu mais um, tá linkado lá no cocatec.com.br. É bem bacana, porque cobre também, vai ter um outro artigo nessa terça-feira antes da Keynote, e cobre determinadas partes que a gente não tem muita informação, que é essa história mais recente da Apple. Uma coisa que eu achei curiosa é que o time, né, a equipe, né, do Johnny Ive, claro, né, o cara é um baita chefão, tem vários, né, responde por vários designers, mas aquilo que é considerado a equipe dele realmente, só 5 pessoas deixaram essa equipe, 3 delas porque morreram. Então tem uma alta fidelidade, isso é uma coisa rara, né? Hoje as pessoas trocam de emprego conforme trocam de roupa, então é uma coisa rara. E aí, vai ver, de repente não conseguiram matar as outras 2 pessoas que deixaram a equipe, também pode ser isso, mas enfim. Outra coisa pra comentar aqui, senão vou deixar passar, já tem gente na fila para comprar o próximo iPhone. Vai ser lançado na sexta-feira, sem ser dessa semana, a outra, ou seja, dia 20 de setembro, já 2 semanas antes, já tem gente na fila. É, coisa de fã, hein? Coisa de fã, né? A Apple mexeu aí com o pessoal do Breaking Bad. A galera tá revoltada. Tudo porque tava dizendo lá, ó, aqui é o Season Pass da temporada 5. Acontece que a temporada 5 do Breaking Bad foi dividido em duas. Né? Você tem aquela que foi passada no ano passado e eles interromperam na metade e agora voltaram. Mas a Apple falou, ó, isso aqui é temporada 5. E aí a Apple puxou uma cartada dizendo que tem a temporada 5 e a temporada 5 final. E os caras estão revoltados. Como assim duas temporadas 5? Tá certo, faz sentido ali. A Apple foi garota dando esse nome. O que mais que a gente pode comentar? A Microsoft recebeu uma multa de R$650 mil aqui no Brasil, né, por determinação da Vara Federal Criminal da cidade de São Paulo. Tudo porque ela se recusou a cumprir uma ordem judicial de quebra de sigilo de dados de uma conta de e-mail. Pois é, a justiça falou, quero dados daí desse e-mail. A Microsoft chegou e falou, não, calé aí no, na história, essa história de privacidade. Isso ainda vai dar muito o que falar. Não sei o que o Fantástico aprontou. O Fantástico também tá seguindo essa linha, vai aprontar alguma coisa também nesse domingo. E pra finalizar mais uma notícia, né, foi criado a Nokia, acho que é assim que a gente pronuncia, pra pegando os ex-funcionários da Nokia que estão descontentes com essa migração pra Microsoft, e eles vão criar o que? É telefone Android. Então se você queria, né, entre aspas, né, um telefone Nokia rodando Android, tem aí uma esperança no final do túnel. Pelo menos você pode ter um telefone Android feito com quem tem experiência da Nokia. Entrar aqui e falar um pouquinho de aplicativos, na verdade falar de um review que tá para sair. Lembra que eu comentei com vocês do Misfit Shine? Pois é, um dos cocas, o Emanuel, ele comprou o Misfit Shine lá no Kickstarter, e o Misfit Shine era aquela história que você pegava ele, colocava ele próximo ali ao botão home, ele ficava piscando e sincronizava. O Misfit Shine, ele é praticamente uma moeda, né, de um real, e ele faz o monitoramento de atividade. E aí o sincronismo era aquele sincronismo mágico, né? Pô, é por vibração, é por luz, o que ele faz? É mistério resolvido, é por Bluetooth. É bem leve, vocês vão ver o review por completo lá no cocatec.com.br. E uma coisa para comentar sobre essa história de monitoramento, tudo isso explodiu do finalzinho do ano passado para cá, que a gente está tendo aí de monitoramento. Eu lembro que na época eu li um artigo da Wired falando do auto-analytics, né, dessa coisa que tá se tornando cada vez uma tendência maior das pessoas, né, se analisarem, né, de fazerem um acompanhamento das suas coisas. E é bem por aí, né, realmente isso está acontecendo. O grande lance, o grande barato é você não se tornar escravo dessa brincadeira. A gente tem que ter essa... Eu vejo que as pessoas às vezes são muito caxias, às vezes as pessoas não têm uma liberdade mental, não têm uma criatividade, uma liberdade de espírito para entrar em determinadas coisas, né? Ficam muito naquela competição, numa coisa muito, muito fechada. E não é isso. Claro, você vai dar uma corrida, pô, vai lá dar uma pilhada num amigo, pô, corre mais do que você. Isso aí é realmente pilha no melhor sentido da palavra, né? Pilha no sentido de colocar energia, de provocar, de fazer a coisa acontecer. Ok, legal, não acho isso ruim. Mas não é... Aquilo dali não é a meta, né? Você estabeleceu como meta que vai correr, sei lá, 10 km. E não é pra amanhã mudar de meta e passar a correr 15. A sua meta é saudável, correr 10. É, claro, se a sua meta for 15, ok que seja 15. Mas cada um tem a sua própria meta, cada um tem a sua própria história. Então, confirmando essa tendência aí do auto-analytics, preparem-se, porque vem mais coisa. O próprio iWatch, acredita-se, seja nessa linha. E já que a gente tá falando aí de auto-analytics, falar do Rescue Time. O Rescue Time, ele é um aplicativo. Eu uso muito, gosto muito de usar no iPhone, porque, né, tá sempre ali, eu vou, né, inicio, paro e eu faço o acompanhamento de tarefas. Mas se você quiser uma coisa mais automatizada para você colocar no seu Mac, no caso do iPhone, eu uso a duplinha, né? O Billings mais o Pomodoro Timer. É Pomodoro Timer? Deixa eu conferir o nome aqui. É o Focus Time, perdão. É Focus Time em parceria com o Billings para, né, fazer um acompanhamento da tarefas, né, que eu tô fazendo, né, do tempo que eu tô investindo em cada uma das tarefas. Uma outra opção é você instalar o Rescue Time. Tem para Mac, tem para Windows. Ele basicamente é um programa que fica no seu computador e ele fica monitorando tudo aquilo que ele faz. Opa, pera aí, esse cara tá aí na internet. Ah, esse cara tá em site tal. E aí você vai aprimorando ele, ó. Isso aqui é trabalho, né? Por exemplo, se você trabalha com programação e você tá na internet em site de programação, você tá trabalhando, né? Você tá se informando. Diferente de repente você tá no Facebook. Mas se você trabalha com mídias sociais e tá no Facebook, é trabalho. trabalho. Então você pode fazer o tanto que você gastou, né, de tempo em cada uma das atividades com uma precisão muito maior, né? Ó, você ficou aqui no Pages, você ficou aqui com tal aplicativo, você tá com o Audition aberto. E eu usei o Rescue Time há muito tempo. Eu acho que eu nem cheguei a comentar sobre esse aplicativo no cast, porque ele é uma época pré-cast ainda. Eu usei o Rescue Time, se eu não me engano, era em 2007, 2008, bem antigamente, mas de lá pra cá ele só evoluiu. Deixar essa dica aí de Autolytics pra vocês. Falar de outro review. Tô aqui pra falar desse review desde segunda-feira da semana passada, mas vai passando, que é o review do Leap, aquele sensor de movimento pra você controlar os aplicativos do Mac, aquela coisa meio Minority Report, se lembra? Pois é, tá, o link tá aí nas notas do cast, lá do blog iPad.com.br, e ele não gostou do que viu, não. Ele falou, ó, é muito complicado de usar. Você usa bem pra algumas coisas, né, como a navegar em e-mail, funciona praticamente em qualquer aplicativo, né, é fácil de você usar, né, pra navegar, abrir um e-mail, fechar a janela, essas funções mais simples. Coisas mais complexas são bem mais difíceis de você conseguir a resposta, tem um certo ambiente ideal de luminosidade, né? É esperado, é a primeira versão. Ele falou que ele ficou com o braço cansado, né, de tanto ficar com ele em pé. Ele espera que a próxima versão, a versão 2, né, tenha algo melhorado. O review completo você pode tá aí nas notas do cast, você vai lá no blog iPad.com.br e confere. E na sexta-feira houve a troca do plano, né, do NetVirtua de 10 megas pro NetVirtua de 30 megas, e foi bem sofrível. Pra começar, falei com vocês, né, eu solicitei a troca na segunda-feira de noite, demorei 1 hora e 10 pra realizar essa troca. Não é, olha, eu quero passar de 10 pra 30, não é assim, é sofrido. 9 horas, pouco antes, né, 8 e meia, o técnico na segunda-feira realizou a troca, fez todos os procedimentos, ligou, 9 e 10 ele tava saindo, e ele falou, olha, daqui a uma meia hora, no máximo 2 horas, tá regularizado. Ok, beleza. Quando era 1 hora, um pouco mais, 1:10 no máximo, eu verifiquei e ainda o modem ainda tava piscando, ainda tava maluco. Liguei pra net, falei, olha, trocaram o modem, o técnico me deu tal prazo, já ultrapassou esse prazo, e eu mega preocupado, né, caramba, já pensou se não rolar a keynote aqui com essa net, o que que eu vou fazer? Enfim, né, até uma nota mental, né, não mexer com internet próximos a eventos importantes. A menina falou, olha, deixa eu verificar aqui umas informações. Ela foi fazer a verificação lá das informações, verificação do sinal, o modem apagou e levantou sincronizado. Ela foi lá, forçou um boot, mandou um comando de sincronizar e falou, olha, aqui tá dizendo que tá tudo normal, né? Aí eu testei, realmente tava tudo normal, óbvio, né? Ela forçou a sincronização. Isso, por pior que pareça, eu acho que não foi um problema da net, eu acho que foi um problema do modem. O modem é muito muquirano. E aí, enfim, isso era mais ou menos 1:20, 1:30, e eu só voltei a ter internet do jeito que eu queria, era 3:30 da tarde, mais ou menos, né? 2 horas pra ajustar o modem, pra vocês verem. Junta a meia hora do técnico, junta 1 hora de telefone, mais as 2 horas, é praticamente meio expediente pra fazer uma troca simples de velocidade, né? Essa é a qualidade do serviço que a gente tem aqui no Brasil, impressionante. Mas por que que eu demorei 2 horas pra configurar o modem? Olha que eu sou técnico. Primeiro, o técnico já deixou tudo mais ou menos configurado, falou, ó, vou colocar aqui a rede com seu nome, a senha é tal, né, o número do contrato, ah, ok, tranquilo, e qual é a senha do modem? A senha do modem é tal, você pode trocar, tudo perfeito. Cheguei, coloquei o iPhone, né, na rede, fui fazer um teste, o iPhone só tava dando 20 megas de velocidade. Testei no iPad, mesma coisa, 20 megas. Testei no Mac, né, coloquei tudo no Wi-Fi, testei no Mac, tava dando 15 megas, às vezes batia 22, mas não chegava nem perto dos 30, né? Se chegar seria 28, 27 eu já tava do 10% ali de folga. Eu já tava satisfeito, já tava contente. Coloquei o Mac via cabo no roteador, bateu os 30%. Aí você já vê a qualidade do modem. Aí eu peguei o modem, coloquei ele via cabo no AirPort, né? E usei a minha rede Wi-Fi que eu tô acostumado. Peguei o iPhone, bateu 30 megas. Peguei o Mac 30 megas. Peguei o iPad 30 megas. Mais um pouquinho, dava às vezes 31. Né? Tinha um ganho em cima dos 30, mas coisa marginal. E o download sempre fixo, tanto em qualquer cabo Wi-Fi do modem ou Wi-Fi do AirPort, batia os 2 megas, um pouquinho mais, 2,100 também, tinha uma folga um pouco menos, de 2.080, mas tava dentro do esquema, não tinha nenhum problema, digamos assim, com a velocidade contratada. O problema era o modem. Aliás, deixar registrado que eu achei que o modem não ia ser trocado, né? Um dos cocas lá no Facebook falou, olha, acho que vai trocar o modem. Eu falei, não vai, ele pega aqui, ele é compatível e tal, mas mas eu perguntei, precisa trocar? O técnico deu uma resposta que não foi muito confiável. Parecia, olha, tá aqui na ordem de serviço que é pra trocar. Vamos trocar? Enfim, mas o modem é um Aries D864, se não me engano, 8264, alguma coisa assim. Tá, tem um post lá no cocatec.com.br relatando essa experiência. O problema, quando eu coloquei o modem no AirPort, foi que o AirPort passou a dizer que tava com NAT duplo. Ah, ok, vamos desabilitar o NAT. Aproveitava o personalizar a rede Wi-Fi, né? Eu tava querendo deixar ligado. Enfim, cadê que eu consigo acessar o modem? Não consigo. A senha não é reconhecida, né? Eu tentei digitar a senha lá, padrão, que é password, usuário e senha não bate. Fui na internet, verifiquei, não, essa é o usuário e senha. Falei, caramba, será que o cara trocou? Coloquei o número do contrato, nada. Liguei lá pra net, falei, não tá batendo aqui. Não, mas tem que bater, papapá, aquela enrolação. Quando bateu ali uns 3 minutos, eu vi que a menina não tinha mais informação pra dar, que ela tava andando em círculo, eu abortei e, enfim, resolvi me virar sozinho. Fiz um reset, não funcionou. Fiz um reset de fábrica, o reset de que é 30 segundos pressionando o botão. Não funcionou o reset de fábrica. Eu tive que fazer 2, 3 resets de fábrica pra entrar o reset realmente de fábrica. Aí eu consegui ver com as configurações padrões, aí eu consegui acessar o modem. Aí vou desligar o NAT, vou dizer, ó, colocar aqui em tirar o roteamento e vou colocar com o Bridget em modo ponte. Mas tinha uma opção lá que era a seguinte, roteador com NAT, eram três opções, ponte, roteador com NAT e roteador sem NAT, as três opções. Tentei roteador sem NAT, né, ó, tá com NAT duplo, tipo, não consegui fazer funcionar. Na verdade, eu nem consegui definir essa operação, dava um erro, olha, não, a gente não conseguiu colocar esse valor. Tá bom, vamos colocar como Bridget. Coloquei como Bridget, dei o apply, o modem ficava doido, ficava maluco, ele perdia a resposta, não conseguia mais digitar a senha. Falei, caramba, aí, puta, né, faz o reset, e aí não volta, e aí foi reset de fábrica. Até que eu tava conversando pelo Twitter com o Léo Góes, ele falou, olha, o que eu fiz foi o seguinte, eu tirei o Wi-Fi, eu tirei o DHCP e coloquei ele em modo ponte, em modo Bridget. Foi o que eu fiz, só que tem um detalhe, você tem que fazer isso numa talagada só. Se você fizer isso, né, apertando o apply, se bem que o Wi-Fi, ele acaba ficando em outra tela. Então, o pulo do gato desse modem é você colocar em modo ponte, né, isso se você for usar um outro equipamento para fazer distribuir o sinal da rede na tua casa. Você tem que colocar em modo ponte e ao mesmo tempo, né, na mesma operação, você tem que desligar o DHCP. Prevejo problemas. Terminei, fiz, ok, tá funcionando, tirou o NAT duplo, tá do jeito que eu quero, mas passou 10 minutos, eu tentei, de curiosidade, acessar o modem e não consegui acessar o modem de novo. Tem que fazer um reset. Mas tá funcionando. Menos mal, tá funcionando. Mas pra vocês verem a qualidade desse modem, não oferece a velocidade máxima via Wi-Fi, travando. Talvez eu tenha dado azar, mas eu prevejo problemas muito em breve. Deixei do jeito que tá funcionando. Eu só preciso ele realmente pra fazer a ponte, e a ponte tá funcionando. Um dia vai dar problema, mais do que certo. Aí a gente gasta mais um tempo, né? Faz reset daqui, reset de lá. Eu sei que eu fiquei bem descontente, eu fiquei bem chateado, bem descontente com essa troca. E na sexta-feira rolou, né, de noite, eram 8 horas da noite, rolou o Coca Party, né, no Downtown. A gente foi assistir o filme Jobs, foi bacana pra caramba. Teve um engarrafamento homérico aqui no Rio de Janeiro, imagina na Copa, né? Na sexta-feira eu saí praticamente 6 horas, teria condições de chegar no shopping 6:30, fui chegar praticamente no shopping 8 horas, um pouquinho antes, 2 horas de engarrafamento, foi na verdade 1h45, mas engarrafamento estúpido. Algumas pessoas não conseguiram chegar. A verdade é que praticamente todo mundo chegou atrasado, todo mundo chegou na... Foi bom a gente ter marcado aquelas 6:30, porque praticamente todo mundo chegou por volta de 8 horas. Estava um engarrafamento monstruoso. Foi providenciar. Alguns cocas não chegaram, alguns chegaram atrasados, não conseguiram comprar o ingresso aí, não conseguiram entrar. Enfim, tiveram alguns problemas, né? Gente usando o Facebook. Foi bem, bem bacana. Aí a gente assistiu o filme, né? Foi engraçado, né? A gente acabou comprando todo mundo na fileira, meio que sem se falar, porque a ideia era chegar lá, né? Vamos todo mundo junto comprar o ingresso. Até por isso que eu não falei do Facebook, não falei do ingresso.com, pra, né, ver se a gente conseguia sentar junto. Né? Sincronicidade, muito, muito bacana. E depois a gente saiu, aproveitou, ficou ali na praça de alimentação, né? Ficou contando uma história muito legal. Foi muito divertido, curti demais. Obrigado àqueles que apareceram, obrigado àqueles que saíram de casa e não conseguiram compartilhar, né? Não conseguiram, o trânsito passou a perna na gente. E aí vem a pergunta, o que eu achei do filme. Bom, isso é delicado. Eu acho o seguinte, como o filme, ele é muito ruim, ele é fraco, ele é um filme óbvio, o roteiro dele não encanta. Agora, pra fã, ele é... não é perfeito, mas eu como fã, eu gostei muito do filme, né? Por que ele é ruim e ainda assim eu gostei? Quando você tá assistindo um documentário, você sabe que ele vai contar uma história e é um documentário. Agora, quando você tá assistindo um filme, você tem um tempo pra você se identificar com o personagem principal. O personagem principal, ele pode ser um bandido, ele pode ser um vilão, mas você tem que reconhecer a humanidade naquele personagem, né? Imagina o seguinte, o filme começa e aí aparece um casal sendo morto por uma serra elétrica. Você não tem nenhum apego com aquele casal ali, a serra elétrica. Não te causa um impacto. Agora, se aparece um casal, né, tomando banho no lago, né, aqueles filmes bem americanos, e aí estão passando um final de semana meio ali naquela cabana, e você compartilha daquela situação, né, você se reconhece naquilo. Poxa, o cara é legal, bacana. Quando entra o cara lá com a serra elétrica, você fica, né, poxa, que é aquilo? Então, você tem, isso é um recurso usado no cinema, você tem essa empatia. E aí, vamos, antes de entrar numa zona de spoiler, vamos lembrar que amanhã o cast vai ser gravado ao vivo, a partir de 8 horas da manhã, que aí você já pode acompanhar através do YouTube, eu vou publicar o link de gravação, a gente vai fazer um esquenta pra keynote que vai acontecer 2 da tarde aqui, horário de Brasília. O Cocatec vai fazer do jeito que tradicional, do melhor jeito possível, texto, com imagens, voz, vídeo. Então, aquele esquema, você pode pegar lá o seu fone, pega o seu iPhone, entra no live, né, o endereço pra cobertura é live.cocatec.com.br e você vai acompanhando, né? Toca lá, dá o play no vídeo e pronto, você vai ficar por dentro de tudo aquilo que tá acontecendo. Pode ser no browser, pode ser no Safari, pode ser no Chrome, pode ser no Firefox, pode ser no Windows, aonde você tiver vai funcionar. Então, cast dessa terça-feira, gravação ao vivo, 8 horas da manhã, pra você já acompanhar. Aí vai direto, já vai a cobertura direto, 10 horas eu coloco no ar, né? Deve ser o tempo mais ou menos de publicação do cast, eu já coloco no ar o papo, né, que a gente gravou durante a live, né, que a gente gravou na quarta-feira passada. E aí, 1h30, eu volto, 1h30, eu entro ao vivo pra fazer a cobertura com vocês, hein? Anota aí na agenda. Falando do filme, então, zona de spoiler, se você não... não é exatamente spoiler, porque todo mundo conhece a história do Steve Jobs. O filme começa com a apresentação do iPod. Olha, tem 1000 músicas aqui no bolso. E isso não é ok, causa, né, uma admiração, mas quando você olha pra isso hoje, não te causa um impacto. É um baita impacto, né, quando você vê isso, né, impressiona, né, tem um... oh, mas não te causa exatamente um impacto aquilo. Depois mostra ele na faculdade, mostra ele, né, aquilo que seria o reitor, não, um coordenador, né, de grupo, ele pagando de mais inteligente que o cara. Ah, pô, eu tô aqui, mas não tô aqui estudando, né, eu tô aqui, eu não acredito muito nessa coisa de classe média, né, de aquele sonho de classe média, de estudo, não sei o quê, essa coisa de emprego formal. E talvez isso fosse uma empatia, mas acaba que não é uma empatia, né, ele é arrogante. Depois mostra ele na Atari, aí ele dá show, é logo depois ele faz um acordo na Atari, engana o Wozniak aqui, amigo de infância, ele vai pra Índia, e aí com esse amigo que ele vai pra Índia, né, ele tá ali envolvido na criação da Apple, aí o Jobs não dá opções de compra pra ele, né, quando a Apple faz o IPO, quando entra na bolsa, ele não reconhece o filho, isso é um pouco mais tarde, antes, ele não reconhece a filha, não reconhece a Lisa, você pode até ficar em dúvida, né, que, ah, mas ele não tinha certeza se era ou não filha dele, mas é complicado, é um filme que ele não te gera uma empatia, né? Não tem uma trilha sonora bacana, não tem muito alívio cômico, o roteiro ele é extremamente simplificado, você tem uma história pra contar, e ali são várias histórias que tem que ser contadas, eles fazem um resumo da saga do Lisa, fala daquela história da caligrafia, mas meio que cita, né, não fecha os pontos, talvez seja a presunção de minha parte, querendo achar que as pessoas não entenderiam, mas eu achei que ficou meio largado, acho que ficou meio perdido, como filme eu realmente não gostei, eu acho que ele deixa muito a desejar, é um filme chato, isso eu tô tentando falar como filme, como uma pessoa que vai assistir um filme. Agora, como fã, aí já é uma outra história, porque como fã, por mais que a gente tenha lido a biografia, um fato ou outro a gente confunde, a gente imagina como seria uma coisa ou outra, e no filme a gente tem uma ambientação real, Então, quando se fala da casa, né, do Steve Jobs, a casa que ele cresceu, aparece lá a casa, você vê a casa, o tamanho, a garagem. Então, é uma coisa que você curte, você acompanha a história dele, de como ele, quando ele estava estudante, que ele usava lá, andava descalço, usava lá aquelas chinelas. Depois ele vai ficando numa vibe empreendedor, passa a usar terno e gravata, né, ou anda de carrão, compra uma mansão. Aí depois ele vai ficando minimalista de novo, passa a usar tênis com terno, mostra alguns detalhes assim, aproxima no tênis, até ele se tornar um cara de calça jeans e camisa preta, com tênis, é claro, né, mostrando esse lado assim, minimalista, mas também mostrando que ele não quer se destacar, né, mostrando que o produto é menos do que ele. Também tem esse lado, né, se ele tá todo fashion pra apresentar o produto, ele chama mais atenção que o produto, né. Então tem algumas combinações de marketing ali na história do Steve Jobs que a gente só vai entendendo com o tempo. Então é legal você ver, ter um apanhado histórico de como isso aconteceu, de como ele é de alguma forma garfado, com razão, porque ele era um baita, né, ditador, e depois ele vai e garfa os caras que de alguma forma garfaram ele, não tem vínculos com a família, ele só passa a ter vínculo com a família ali a partir de 95, quer dizer, é um pouco antes que a família surge na história de Jobs com força, mas é porque o filme pula essa etapa e volta ali no 95, que é o momento onde ele volta pra Apple, e ali com a família ele até tem alguma parceria, mas mostra cenas de como ele também era ditador com o filho, como de repente ele não entendia algumas coisas. O único, em todo o filme, toda vez que aparece Jobs com uma outra pessoa, ele tá conhecendo essa outra pessoa, ele faz um esquema de eu preciso de você, né, tem aquela distorção de realidade, ele faz com que aquela pessoa seja importante, ó, eu preciso de você, eu preciso de alguém em quem eu possa confiar, e tem esse jogo. A única pessoa que parece no filme que ele tem uma parceria é com o Johnny Ive, e quando ele, no filme o filme tem algumas licenças poéticas, mas você entende ali, né, tem uma mensagem de que, né, quando ele conhece o Johnny Ive, ele diz assim, olha, ele faz algumas perguntas pro Ive e fala pra ele, olha, só peço uma coisa pra você tem que ser brutalmente honesto comigo, dolorosamente verdadeiro, é a única coisa que eu te peço, algo mais ou menos assim. E pra mim ficou a impressão de que o Ive, nesse sentido, ele era um parceiro de vida, né, ele compartilhava os mesmos ideais de Jobs. Então, como fã, eu gostei dessa ambientação, de ver como era a Apple nos anos 80 e depois no que veio a se tornar, né, agora esse campus. Então, essa ambientação, né, o entorno, eu achei legal. Agora, o roteiro, ele é óbvio demais, é um filme muito infantil, é um filme chato. Agora, como fã, eu gostei. É um filme que, pra você curtir, você tem que conhecer a história do Steve Jobs. É um filme que, quando eu tiver que falar, ó, sabe a história da caligrafia? Pois é, lembra lá no filme? Eu posso usar o filme como uma referência. Quer dizer, acho que não vou poder usar como referência, porque ele não, acho que ele não vai fazer um sucesso. Você tem que saber a história do Jobs. Você tem que, de alguma forma, ser fã pra aceitar aquilo que está no filme. É um filme chato, é um filme ruim, mas eu, como fã, curti, acho válido assistir. Então é isso aí, pessoal. O podcast vai ficando por aqui, mas ele volta, hein? A gente continua amanhã, terça-feira, 8 horas da manhã. Acessa lá o live.cocatec.com.br para ficar por dentro de tudo do próximo lançamento da Apple. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.